Igreja Evangélica Verbo da Vida, Nova Iguaçu, a palavra da fé na Baixada Fluminense. Abra o seu coração para o Evangelho de Cristo e seja abençoado.
A sua palavra que tem produzido fé no nosso coração, fé que agrada a Deus, fé do tipo de Deus, fé que acessa o reino. Nós amamos a sua palavra, Senhor. Amamos a sua palavra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, tem nos colocado nesse lugar e nesse tempo, Senhor, onde a palavra revelada tem nos alcançado, onde cura para a gente é uma realidade, não só porque tem manifestado saúde na nossa vida, mas tem feito de nós agentes de cura. Esse lugar onde a sua palavra tem nos alcançado e nos colocado num nível onde a gente tem desfrutado daquilo que já foi providenciado para nós, onde temos sido amplamente supridos por causa do entendimento e do conhecimento do seu caráter, porque sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é por nós e por isso nada nos faltará. O Senhor é aquele que trabalha por nós enquanto dormimos. Oh, aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Você pode levantar as suas mãos e dizer o quanto você ama ao Senhor? Levantar a sua voz e dizer de fato o que está no seu coração. Adoração é um estilo de vida. Louvor é um estilo de vida. Quando nós declaramos o nosso amor ao Senhor, é uma extensão da vida que nós vivemos lá fora. Nós somos os verdadeiros adoradores. Nós somos aqueles que podem adorar a Deus em espírito e em verdade, porque somos nascidos de novo, porque somos filhos de Deus, porque temos a natureza de Deus. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Você ama o Senhor? Dá um sorriso de crente, de gente próspera para quem está do seu lado, pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz, irmãos? A gente tem separado as quintas-feiras já há algum tempo para estudar sobre o livro de Jó. E a gente tem desfrutado de um tempo de muita revelação, de muito conhecimento. E eu não quero que você pense que a gente não gosta de Jó. A Bíblia nos mostra Jó no Novo Testamento como um exemplo de paciência. E paciência é fruto do Espírito, amém? Jó é um exemplo do Velho Testamento de como você lidar com as circunstâncias, com coisas da vida, adversidade, às vezes até com coisas que você não sabe, com paciência. Mas ele não é um exemplo de fé. Ele não está na galeria da fé de Hebreus capítulo 11, porque ele não é o exemplo de fé. Agora Jó, no nível de revelação, ou a gente pode dizer, na falta de revelação, mas no nível de revelação que ele possuía, foi o nível de revelação que ele andou no tempo dele. E de fato, Deus dá testemunho de que Jó não pecou, que Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Amém. Jó vivia numa outra aliança. E deixa eu lembrar do que a gente já vem falando nas outras quintas-feiras. Em Mateus capítulo 11, versículo 11, a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, Jesus dando testemunho, foi Jesus quem disse isso, dando testemunho a respeito de João Batista, ele disse, dos nascidos de mulher, ninguém, diga ninguém, ninguém apareceu maior do que João Batista. Então se você olhar de João Batista para trás, ninguém passou pela terra, desde Adão até João Batista, maior do que João Batista. Não que Deus faça acepção de pessoas, não que Deus tenha filhos prediletos, mas a missão de João Batista foi a missão mais importante na face da terra até Jesus. Porque ele preparou o caminho do Senhor. Ele anunciou a vinda do Cordeiro de Deus que tirou o pecado da humanidade. Amém. Dos nascidos de mulher. Se a pessoa nasceu de uma mulher, até João Batista, ninguém é maior do que João Batista. Agora Jesus disse, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Amém. Eu não sei porque as pessoas querem pegar pessoas do Velho Testamento, de uma antiga aliança, que não é superior à aliança que nós estamos inseridos hoje, a aliança no sangue de Jesus, a nova aliança. Eu não sei porque as pessoas querem se comparar a pessoas do Antigo Testamento ou justificar os problemas, a falta de atitude, a falta de posicionamento, a falta de revelação, de comprometimento para conhecer a palavra. Pegam pessoas do Antigo Testamento e querem se comparar com elas. Mas a Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O modelo para a igreja, o modelo para o crente é Jesus. Amém? Aleluia. Que bom que você concorda. Então, ninguém houve, apareceu na terra maior do que João Batista. Então, Jó não era maior do que João Batista. Mas você é maior do que João Batista, porque você é filho de Deus. Você tem Deus por dentro. Deus habita em você. Você foi feito digno, foi feito justiça de Deus por causa de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. João Batista não era filho de Deus. Ele não tinha nascido de novo ainda. Você nasceu de novo. A Bíblia diz que todos os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento morreram na esperança. Nós não morremos, não morreremos na esperança, nem vivemos na esperança. Nós vivemos pela fé. Nós já somos salvos. Já somos filhos de Deus. Amém. Então, o livro de Jó, ele vem nos revelando uma série de coisas. Primeiro, o testemunho que Deus dá a respeito de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas era um homem que dava brechas para o diabo, sem conhecer o diabo. E eu vou dizer novamente, o povo do Velho Testamento, se você ler a sua Bíblia, no Velho Testamento, não está tão claro a pessoa do diabo, não está revelado com tanta clareza a pessoa de Satanás no Antigo Testamento. Você tem a revelação no Novo Testamento. Você vê Satanás agindo, porque você pode olhar nos bastidores, porque você lê a história e sabe o começo, o meio e o fim da história. Então você sabe, por exemplo, que as doenças causadas em Jó não foram causadas por Deus, e sim por Satanás. Nós falamos também que o livro de Jó, assim como o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, são livros poéticos. O livro de Jó também é um livro poético. Então, quando Satanás se apresenta a Deus, no meio dos filhos de Deus, é uma linguagem figurada, porque Satanás não tem mais acesso ao céu. Ele já foi julgado, expulso do céu, e ele não pode mais voltar lá quando quiser. Satanás não chegou no meio dos filhos de Deus, fantasiado de anjo de luz, tentando enganar Deus, porque a Deus ninguém engana. A Bíblia diz no Novo Testamento que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz para, se possível, enganar crente, porque a Deus ninguém engana. Alguns crentes que não conhecem a palavra são enganados, Deus não. A gente também não, amém? A gente tem a revelação da palavra. Então Satanás, ele não enganou a Deus, ele não fingiu que era filho de Deus e Deus sem saber, não. Satanás é legalista, ele sabia que havia brecha na vida de Jó. E como é então que Deus teve acesso a Satanás? Deus é onipresente. Agora a gente vê que Jó estava guardado, protegido por Deus. Por causa de uma brecha, a gente viu que Jó, ele fazia sacrifícios prévios durante todas as madrugadas, para se talvez um dos filhos tivesse pecado e o coração se levantado contra Deus, se talvez ele já fazia um sacrifício prévio. Isso não é uma vida de quem está crendo, de quem está descansando. Se você é da fé, você coloca a cabeça no travesseiro e dorme. A atitude de fé, muitas vezes, não é passar a noite toda orando, não. É passar a noite toda confiando no Senhor. Porque enquanto a gente dorme, Ele trabalha por nós. Amém. Jó, ele começou a falar de acordo com a revelação que ele possuía. No Velho Testamento, como não havia revelação que nós temos hoje, eles ainda não tinham feito rema. Então, qualquer intervenção, qualquer ação que não tinha explicação natural, mesmo que fosse de fato sobrenatural, eles atribuíam a Deus. A gente viu a conversa de Satanás. A gente viu que foi Satanás quem provocou todo o caos, toda a desgraça, toda a destruição, toda a morte. E é por isso que João 10:10, quando Jesus fala do ladrão, falando de Satanás, ele disse que ele vem para roubar, matar e destruir. Toda obra de roubo, morte e destruição é do diabo, não é de Deus. Amém, gente. Não é Deus quem estava fazendo enchentes aqui no Rio de Janeiro, amém? Deus está no negócio de salvar pessoas. O negócio de Deus é outro, gente. Satanás é quem bota doença, Deus cura. Jesus está no negócio de cura, Ele carregou com as nossas enfermidades e dores. Os sinais seguem aos que creem. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 16. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A Bíblia não diz que o crente que representa Jesus Cristo, que é a igreja do Deus vivo aqui na terra, a embaixada dos céus, embaixadores de Cristo, vão impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos vão ficar mais doentes. A Bíblia não diz isso. Amém. É por isso que não é errado ir ao médico, é por isso que não é errado fazer tratamento para melhorar, é por isso que não é errado tomar medicamento. Porque se a doença fosse de Deus e você fosse cuidar para não morrer por causa da doença, você seria rebelde. Amém. Como Deus está no negócio de cura, quando você vai se medicar com prescrição médica, ou vai a uma consulta, ou faz um tratamento, ou faz um exame, você está fazendo o que agrada a Deus. Tem um caminho sobremodo excelente, que é o caminho da fé. Amém. Mas os médicos estão combatendo o mesmo diabo que a gente. Eles com a ciência e a gente pela fé. Aleluia, que bom que você concorda. Então a gente viu no início, se a gente for lendo o livro de Jó, capítulo por capítulo, a gente vai ver um monte de fala, um monte de coisa que Jó falou, que a esposa de Jó falou, que os amigos de Jó falaram, um monte de coisa sem revelação. Alguns que tentavam espiritualizar a situação para dizer que foi Deus quem causou os problemas da vida de Jó. Outros diziam que Jó tinha pecado, mas Deus deu testemunho que Jó não tinha pecado. Amém. Vamos ler alguns capítulos e a gente vai hoje ir lá para o final, mas eu quero ler com você a partir do capítulo 8 do livro de Jó. Jó capítulo 8, a gente vai passar rápido por alguns versículos e vamos lá para o final. Semana que vem a gente vai ter um evento maravilhoso aqui na igreja, na próxima quinta-feira. O capítulo 8 de Jó, abra lá por favor, quem achou diga: minhas contas estão pagas. Aleluia, quem não achou pode dizer também. Então respondeu, Jó capítulo 8, versículo 1, então respondeu Bildade, o suíta, amigo de Jó, um dos amigos de Jó: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso à justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Olha para cá um pouco. Não tem nenhum relato no livro de Jó dizendo que os filhos de Jó haviam pecado contra Deus. E se houvessem pecado, Jó teria feito sacrifício por eles. O sacrifício cobria o pecado na antiga aliança. Na nova aliança, o sacrifício do Cordeiro de Deus tirou o pecado. Amém. É por isso que nós não fazemos mais sacrifício de animais. Porque o Cordeiro Imaculado, perfeito, Cordeiro de Deus, tirou o pecado. Amém. Então, quem é que está interpretando a situação? Ou tentando, como a gente vê hoje em dia, pessoas interpretam a Bíblia à luz das suas experiências ou das experiências de pessoas que eles estão vendo. Aí a gente lê, por exemplo, Isaías 53, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus e que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, mas aí a pessoa não concorda com o que a Bíblia diz, porque ela tem uma experiência na vida dela ou na família de enfermidade. Ou diz assim, não, eu conheço um crente. Ou diz, doença não é para dar imposte. A doença ou o sintoma pode bater na sua porta. Não tem que permanecer. Não precisa permanecer. Você pode crer no que a palavra diz. Amém. Então nós não interpretamos a Bíblia à luz da nossa experiência. Nós interpretamos as nossas experiências à luz da Bíblia. Então a pessoa diz, não, Deus tem um propósito que eu passe por essa dificuldade financeira, Deus causou, Deus quis fechar aquela porta de emprego, Deus está me deixando passar por essa situação, tá, me botou no estreito de Jeová, manto, terra, no vento. E a gente fica dizendo que Deus fez coisas que ele não fez, por falta de conhecimento da palavra, ao invés de interpretar a experiência que a gente está vivendo à luz da Bíblia. A Bíblia diz, aquele que não trabalha também não coma. Camarada não quer trabalhar, não quer fazer nada para ninguém e passa dificuldade, aí quer colocar a culpa em Deus, que Deus está mandando o vento. Não dizima, não oferta, a Bíblia chama esse tipo de gente de ladrão, está roubando a Deus. Aquele que não semeia também não colhe. E aí a pessoa diz, não, Deus está fazendo eu passar por isso. Você está dizimando, está ofertando, está sendo generoso, está crescendo nisso. Posso ouvir um amém? Nós não devemos interpretar a Bíblia à luz da nossa experiência. Não tenta distorcer. O nome disso é soberba. Deus disse algo sobre você. Deus revelou um princípio na palavra. Aí a pessoa não concorda com o princípio porque não está dando certo para ela. Mas não está dando certo para ela porque ela não está cumprindo a palavra. Não é porque Deus quer que ela passe por dificuldade. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido. E diz que o marido deve amar a sua própria esposa como Cristo amou a igreja. Aí a mulher não se submete ao marido e tem problema no casamento. Aí diz que Deus está lançando uma prova, está testando, está experimentando. Está vendo esse marido aqui? É uma prova que Deus colocou na minha vida. O marido não ama a esposa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, cuida dela, protege ela. E aí reclama que o casamento não está dando certo, porque Deus tem um propósito. Deus está me fazendo passar por isso na minha casa, pastor. Deus não está fazendo desgraça na sua vida. Deus não está no negócio do divórcio, Deus está no negócio da restauração. Amém, gente. Falta de conhecimento leva a pessoa a falar bobagem, besteira. E tem um monte de crente que não lê a Bíblia e que concorda com isso. Desde Adão, quando ele e Eva pecaram, que as pessoas estão transferindo as responsabilidades. Deus, foi a mulher que tu me deste. A mulher foi a cobra. A cobra olhou para um lado e para o outro, não tinha ninguém. Acabou a culpa ficando para a cobra. Já falaram que a culpa era da sogra. Mas não tinha sogra, não. E a cobra? Não, sogra é bênção, amém, gente? As pessoas transferem a responsabilidade. É melhor colocar a culpa no destino, na sina, em Deus, no projeto de Deus, no propósito de Deus, na prova, do que assumir a responsabilidade de que não está dando certo, porque a pessoa está fazendo errado. Se a gente assumir a responsabilidade, a gente sai do problema. É isso que eu quero te mostrar hoje no livro de Jó. Quando a gente assume a responsabilidade, mesmo quando assumir a responsabilidade é assumir o erro, é admitir que a gente não sabe tudo, ou que a gente achava que sabia, aí as coisas começam a mudar na vida da gente. Amém. Então esse camarada aqui, Bildad, esse amigo da onça, ele estava dizendo para Jó que a causa da morte dos filhos dele foi o pecado dos filhos, mas a Bíblia não diz isso. Agora olha só o que ele diz. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Olha o que diz o versículo 5: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso e pedires misericórdia, se fores puro e reto, Deus disse que ele era puro e reto. Então esse camarada está falando sem conhecimento, está apontando o dedo para Jó. A culpa é dos teus filhos, agora a culpa é sua também. Amigo que fica apontando o dedo para a gente não é amigo coisa nenhuma. O teu primeiro estado na verdade terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. E a pessoa diz: oh, aleluia, que revelação. Revelação nada, falta de conhecimento. Não foi Deus o causador, essa é a questão. Deus não é causador do mal. Deus é bom, é essencialmente bom. Deus é amor. Deus não é o causador do mal. Não é Deus o causador das desgraças. As pessoas vivem longe de Deus, se afastam de Deus, não querem saber de Deus, vivem de qualquer jeito. Quando dá tudo errado, elas procuram Deus. E aí vem com a história espiritual: não, Deus me fez passar por isso. Pastor, estou vivendo isso porque Deus tem um propósito. Qual o propósito? Qual o propósito que Deus tem em fazer você passar por dificuldade, se Ele já te arrancou do império da dificuldade? A Bíblia diz que você que nasceu de novo é abençoado, não é amaldiçoado. Não tem maldição sobre a sua vida, não tem maldição hereditária sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Se houvesse maldição hereditária sobre a minha vida, teria que ter alguma maldição sobre Deus, porque a minha herança vem de Deus. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Quanto que Jesus andou sob maldição na face da terra? Sim, na cruz do Calvário, Ele carregou com a nossa maldição, se tornou maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Amém. Então esse camarada Bildad, é uma Bildad mesmo, é um, mais um desses amigos. Deixa eu avançar um pouquinho, para a gente falar mais alguma coisa. Quero chegar lá no final, mas eu quero te mostrar essas coisas maravilhosas que esses camaradas aqui diziam. Capítulo 16, vai para o capítulo 16 de Jó, por favor. Chegou um momento, lá no início, quando a mulher de Jó disse para ele amaldiçoar a Deus e tirar a própria vida para morrer, se matar, Jó disse para sua esposa: você fala como uma louca. Agora Jó chega no capítulo 16, ele já está perdendo a paciência com essa rapaziada que cercava ele, com os amigos. Olha o que diz o versículo 16, capítulo 16, perdão, a partir do versículo 1. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura, não terão fim essas palavras de vento. Vento é palavra errada, gente. Ou o que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Olha um pouco para cá. Você sabe o que é menear a cabeça? Sabe que a pessoa não fala nada, mas fica assim, ó. O pessoal olhava para Jó, o camarada já estava passando tudo que passou. Aí os amigos, olha os amigos. Isso não consola ninguém, gente. Os camaradas queriam dar palpite, os camaradas queriam falar sem revelação. Isso só complicava mais ainda a vida de Jó. Se você não sabe o que falar, ore pela pessoa. Não dê palpite no problema que os outros estão enfrentando. Se você não faz parte do problema nem da solução. Amém. No capítulo 17, versículo 1, diz assim. Jó falando. Não estava mais com mais nenhuma expectativa da vida. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e eu só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Olha só que coisa interessante. Amigo, gente, ó. Mas também se a esposa era daquele jeito, imagina os amigos. Zombador, gente zombando dele, cercado de gente assim, que fica provocando ele, instigando ele a falar mal, a falar contra Deus. Amém. Era isso que estava acontecendo aqui. Esses camaradas não tinham revelação. Nem Jó tinha revelação, nem a esposa de Jó tinha revelação, nem os amigos de Jó tinham revelação. Era o nível de entendimento que eles possuíam naquela época. Eles não tinham todos os pontos claros. Eles estão vendo algo terrível acontecer na vida de Jó. Jó, o homem mais poderoso da terra, daqui a pouco começa a acontecer um monte de desgraça na vida de Jó. Jó perde tudo, Jó perde a família, Jó perde a casa, Jó fica doente. Você sabe que foi Satanás. Você já sabe o final da história. Eles não. Amém. Então eles estão olhando para aquilo tudo, não sabem que existe um Satanás, acham que Deus é o mesmo Deus que a gente vê nos filmes que fala de mitologia grega, mitologia romana. O nosso Deus não é assim. Nosso Deus não está sentado num trono, brincando, manipulando a vida da gente, prejudicando a gente, criando problema para a gente resolver. Não. Deus está do nosso lado, Ele é por nós e não contra nós. Deixa eu ler a partir do versículo, capítulo 22, vai lá para o 22. Outro amigo de Jó, gente boa, ele faz, olha o que ele faz aqui. Então respondeu ele faz, o temanita: porventura, será o homem de algum proveito para Deus? Antes o sábio só é útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo? Ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contra ti em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa, tomaste penhores a teu irmão, e aos seminus despojaste das suas roupas. Não deste água de beber ao cansado, e ao faminto retivestes o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. Olha só que coisa interessante. Agora, tudo que Deus testemunhou sobre a retidão, sobre o caráter de Jó para Satanás, esses camaradas não tinham revelação nem de Deus, nem do diabo. E estão colocando a culpa em Jó aqui. Olha o que diz o versículo 21. Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres, olha que coisa terrível, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre as pedras de ribeiro. Você já está vendo aqui que o camarada está de olho grande no tesouro que sobrou de Jó? Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Jó não estava passando por aquilo que ele passou por causa de pecado ou porque ele não era reto. Ele não precisava se converter novamente ao Todo-Poderoso, porque o próprio Todo-Poderoso dava bom testemunho dele. A porta que Jó estava abrindo para Satanás era incredulidade, medo e falta de conhecimento. Amém. Antes da gente continuar no livro de Jó, abra em Oséias capítulo 4, por favor. Oséias capítulo 4, versículo 6. Bem conhecido. Oséias capítulo 4, o profeta Oséias, um dos profetas menores, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Falta de conhecimento traz problema para a vida da gente. E se traz destruição, quem é que veio para roubar, matar e destruir? Falta de conhecimento abre a porta para o destruidor. É por isso que o mesmo profeta Oséias, no capítulo 6... versículo 3, diz que nós devemos conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Amém. João 8:32 diz que o conhecimento da verdade, ou a verdade conhecida, produz liberdade. Conhecereis a verdade, e essa verdade conhecida vos libertará. Quando a pessoa perguntou: pastor, quando é o culto de libertação na sua igreja? Todo culto. Mas como é que o senhor fala, pastor? O que é que o senhor faz? Como é que é o culto de libertação? A gente prega a palavra. Aí a pessoa diz: ah, é só isso? Tem alguma coisa mais poderosa do que a palavra? Tapete de sal grosso é mais poderoso do que a palavra? Óleo ungido de Israel, que a gente não sabe se veio de Israel, é mais poderoso que a palavra? Isso é óleo de soja, meu irmão. Conversa fiada. Eu só compro um latão de 5 litros de óleo, bota dentro do vidrinho. Óleo ungido, como óleo é ungido? Óleo é para ungir. Como é que se unge o óleo já? Óleo ungido. É óleo de unção, óleo da unção. Não, nada é mais poderoso que a palavra. O que liberta é o conhecimento. Você pode ficar todo besuntado de óleo, tomar banho de óleo, virar um balde de óleo na sua cabeça. Se você não conhece a palavra, se a revelação não chega para você, a porta está aberta para destruição. E conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. O que liberta é o conhecimento da verdade. Amém. Aleluia. Volta lá para Jó. Por favor. Vamos lá para o capítulo 32. Vou dar uma corrida agora para a gente poder terminar. Capítulo 32 de Jó, versículo 6. Vou te mostrar mais um amigo aqui legal. Disse Eliú, Jó 32:6, disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idoso. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Todo mundo quer dar opinião, palpite na vida da gente, né? Não, o cara mais novo, o moleque, o cara é mais velho, quer dar palpite, não tem experiência de vida. Jó era um homem mais poderoso da terra, mas o moleque quer dar uma opinião dele. Eu tive até receio, porque você é mais velho, de dar minha opinião, mas eu vou dar. Ele não diz, eu tive receio e não vou dar. Ele vai dar a opinião dele, vai dar o palpite dele. Todo mundo quer dar palpite na vida da gente. Dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Olha como ele é espiritual. Os de mais idade não é que são os sábios. Olha que coisa absurda. Nem os velhos, os que entendem o que é reto, ele está dizendo, você é mais velho, mas eu sei mais. Tenho mais revelação que você. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós, que camarada que faz um papo de cerca Lourenço, né, ficar rodeando. Versículo 13, não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu a palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Jó, os três estão pasmados, já não respondem e faltam-lhe as palavras. O camarada começa a desqualificar Jó, a questionar, colocar a culpa nele e falar que está todo mundo concordando com ele. Está todo mundo com a mesma opinião. Está todo mundo aqui estarrecido com a sua situação. E começa a mostrar o nível de amizade que ele tinha com Jó. Ele diz no capítulo 33, versículo 1. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem puro saber. Olha como ele é sábio. Eu vou mudar de capítulo aqui, porque eu já estou ficando com antipatia desse camarada aqui. Um absurdo, um moleque se colocando, eu sei mais, porque eu sou tão sábio. Olha como eu sou sábio, como eu tenho revelação. Não, esse camarada não tinha revelação nenhuma, não tinha entendimento nenhum. Amém. Vamos avançar um pouquinho para a gente poder terminar. Capítulo 40. Não, deixa eu pegar aqui do 38. Capítulo 38. Versículo 1. Depois disto, o Senhor, diga, o Senhor. Agora a história começa a mudar, porque agora quem está falando é realmente sábio. Agora não é mais Jó falando, não são os amigos de Jó, não é a mulher de Jó, não é o próprio Jó. Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras, diga, sem conhecimento? Tudo que você leu do capítulo 38 para trás, Jó falando, a mulher de Jó, os amigos de Jó, foram palavras sem conhecimento, sem revelação. Então não use daqui para trás para justificar nenhum problema na sua vida. Se posicione e desfrute do melhor de Deus. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Agora, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mos se tem entendimento. Então Deus começa a questionar Jó, porque a gente identifica aqui também uma pitada de soberba. Aí Deus fala para ele, onde é que você estava quando eu criei os fundamentos da terra? Me diz aí se você tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E aí Deus vai questionando Jó, porque Jó se achava muito conhecedor. No capítulo 39, versículo 1, diz assim: sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm os filhos? Ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Eu imagino Jó calado, cabisbaixo. Imagina esse silêncio que está aqui agora. Deus questionando Jó, pegando Jó nas suas próprias falácias. Capítulo 40. Disse mais o Senhor a Jó: acaso Quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse. Jó está começando a ter algumas pitadas de lucidez. Sou indigno que te responderia eu. Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas vezes. Porém, não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anulará tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele faz? Está comigo? Capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó chegou à conclusão de que ele não conhecia absolutamente nada. E tem um monte de crente soberbo falando da palavra, falando da Bíblia, falando do caráter de Deus, sem conhecimento, achando que sabe, afirmando coisas que não são verdade, que ferem a sã doutrina. Gente muito corajosa. Quando Deus mata, Deus mata. Quem falou essa bobagem que está dentro do pacote da falta de conhecimento? Deus deu e Deus tomou, bendito seja o Senhor. Foi Jó quando não tinha conhecimento. Aí a música toca na rádio e você está cantando todo bobinho na sua casa. Deus deu, Deus tomou. Deus só dá, gente. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos céus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não dá e toma. Menear a cabeça, pá. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó que está dizendo isso. Escuta-me, pois, havias dito e falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir. Agora olha para cá. Jó disse, eu te conhecia só de ouvir. Agora ele ouvia de quem? Da mulher, dos filhos, dos amigos, de um monte de gente que conhecia menos do que ele. Então ele não conhecia Deus pela revelação da palavra como nós conhecemos. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Revelação chegou para Jó. Por isso me abomino e me arrependo. Jó se arrependeu de toda a bobagemzada que ele falou. Versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também, agora Deus vai lidar com os amigos. Falou também a ele, faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tudo conhecimento, falta de revelação, falta de entendimento e bobagem. E está um monte de crente dizendo, eu vejo Jó na minha vida, eu sou como Jó, Deus está me fazendo passar pela vida como Jó. Então, para a gente resumir e chegar ao final dessa história, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Agora olha para cá de novo para a gente terminar. Isso não é doutrina. Você não vai prosperar quando você orar pelos seus amigos. Isso não é doutrina. Deus disse para ele fazer, porque os camaradas pecaram mais do que ele. Falaram mais bobagem que ele. porque falaram contra o caráter de Deus. Jó não tinha entendimento, não tinha revelação, mas não falou contra Deus. Os camaradas falaram contra. Então Jó orou por eles, porque eles não tinham condição de orar, mas Deus abençoou até eles. Porque Deus está no negócio de abençoar. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Até hoje eu só vi crente dizendo, eu vejo Jó na minha vida para falar dos problemas, mas nenhum desses crentes eu vi ter o dobro do que perderam. Porque também se não tinham nada, dobro de nada é nada. Versículo 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, que veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentas, também teve outros 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome, enfim, o nome não precisa saber. Mas a vida de Jó progrediu. E deixa eu terminar dizendo isso para você. Mesmo quando uma pessoa erra e reconhece o seu erro, ainda precisa se posicionar. Tem muita gente que sabe que errou, mas arrependimento não é só saber que errou, o nome disso é remorso. Arrependimento é mudança de caminho. Está indo por um caminho errado, sai do caminho errado e vai para o caminho certo. E não precisa ter lágrima para fazer isso. Não precisa fazer show. Não precisa postar no Facebook, eu me arrependi. Não precisa nada disso. Simplesmente muda o caminho. Agia errado, agora age de maneira certa. Jó agiu de maneira certa, por isso ele prosperou. Amém. Alguns estudiosos dizem que essa fase de Jó durou bem pouco tempo. Tem algumas linhas de pensamento, uns dizem que durou um ano. Alguns dizem que durou cerca de 9 meses. A pessoa está 40 anos no problema, dizendo que é como Jó. Nunca sai do problema. A única coisa que impede a gente sair do problema é soberba. Se houver humildade e arrependimento, a gente sai do problema. Porque Deus já deu a saída para a gente. Amém, gente? Deixa eu te incentivar a estudar a Bíblia a partir do Novo Testamento e à luz do Novo Testamento, entender o Velho Testamento. Porque as epístolas são a doutrina da igreja. Nós não somos judeus, nós somos a igreja do Deus vivo. Estamos na nova aliança. A antiga aliança é revelada à luz da nova. O que não tinha se cumprido, o que era sombra, o que ainda não era realidade, se cumpriu em Jesus Cristo. Amém. Por isso que nós não temos festa da Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa apontava para o Pessá, para a saída do povo do povo de Israel, do povo de Deus, do Egito. E a passagem pelo Mar Vermelho. Nós já fomos libertos. Cristo é a nossa passagem. Cristo é a nossa Páscoa, o nosso pesar. Ele nos arrancou violentamente do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A gente está num outro império, num outro reino, melhor dizendo, debaixo de uma outra influência. Amém. Aleluia. Então, estude a palavra à luz do Novo Testamento. Esse livro aqui, acho que a gente não tem na nossa livraria, mas se você quiser, você pode encomendar. Jó e o Sofrimento do Justo, é de um dos nossos professores do Rema e da Escola de Ministros, pastor e professor Rosilão Lourenço. É um livro, é bênção, traz muita clareza. Tem um outro livro que a gente vai tentar trazer, do pastor Eliezer Rodrigues, que chama-se Vencendo os Inimigos da Fé, que ele também fala sobre Jó, é muito bom o livro. Então a gente tem que conhecer a palavra como ela é, e não como os outros estão dizendo por aí. Nós somos filhos de Deus, estamos na nova aliança e nós estamos dentro daquele grupo de que o menor é maior do que João Batista. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado por sua palavra, obrigado porque revelação chegou e quando a luz chega, as trevas se dispersam. Obrigado porque a palavra caiu em terra fértil e ela vai prosperar, vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. a sua palavra que jamais volta vazia. Obrigado, Pai, porque a sua palavra traz cura. Obrigado porque a sua palavra nos leva a viver uma vida de prosperidade. Nós amamos a sua palavra e eu, na autoridade do Evangelho, repreendo toda enfermidade, doença e dor. E eu digo, Satanás, espírito de enfermidade, você não tem o direito legal de se alojar no corpo de um filho, de uma filha de Deus. Por isso eu digo, em nome de Jesus, doença, enfermidade e dor, deixe esses filhos de Deus agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Senta um pouquinho, a gente já está terminando. Adriano.